Vereadores, vereadora, digníssima assistência e servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de junho de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Presente. Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Ronei de Santos Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 138. Louvar-te-ei de todo o meu coração diante dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua misericórdia e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra sobre o teu nome.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 026/2023. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandi da Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo e o Domar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 025/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 026/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimental e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja revista a demarcação das pinturas do meio-fio da calçada aos dois lados, estão pintadas de amarelo, impossibilitando o estacionamento dos moradores da rua Luiz José Galtério, sendo do campo Nortense até a rua direita. Justificativo em plenário. Irandi da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Ofício número 07/2023. Excelentíssimo senhor presidente, com os cumprimentos deste Conselho Municipal, viemos por meio deste convidar os vereadores do município de São José do Norte para ação alusiva ao Dia Mundial de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas, que será realizado por este Conselho Municipal de Idosos no dia 14 de junho de 2023, às 14 horas, no auditório do Ministério Público de São José do Norte. Cordialmente, Antônio Altamar Carmo da Silveira, presidente. Projeto de lei número 033/2023, regime de urgência. Altera a emenda e o artigo 1º da lei municipal número 1043 de 2022 de março, 22 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 033/2023, que altera a emenda e o artigo 1 da lei municipal número 1043 de 22 de março de 2023. para apreciação desta Casa Legislativa, em regime de urgência, considerando a necessidade de concluir com brevidade o processo de compra das máquinas e equipamentos. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiano Zobg, prefeita municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao pedido de urgência para apreciação do projeto de lei de número 033/2003 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Inciso 1 do artigo 64 da Constituição Federal. Defere ao Poder Executivo apreciação com urgência dos projetos de sua iniciativa que considere relevante e urgente. Lado e outro, o artigo 126 do Regimento Interno desta Casa Legislativa defere ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar tramitação em regime de urgência. No caso de vetante, repuda esta assessoria jurídica que o assunto versado no projeto de lei 033/2003 é, sim, urgente, com o que aplicável e disposto no inciso único do artigo 124 do antes citado regime interno. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constante-se que efetivamente está não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanente e a convicção do membro dessa Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do pedido de urgência para apreciação do projeto de lei do legislativo de número 033/2003 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 11 de junho de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico.
Está em votação pedido de regime de urgência, o PL 033 de 2023, que altera a ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 1043, de 22 de março de 2023, juntamente com o parecer jurídico da Câmara de Vereadores. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado o pedido de urgência, retorna para a ordem do dia amanhã.
Projeto de Lei 028/2023, instituindo o Programa de Prevenção, Controle e Orientação da Hepatite C no âmbito do município de São José do Norte. São José do Norte, 6 de junho de 2023. Senhor Presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos, por meio deste, encaminhar em anexo o projeto de lei número 028/2023, que institui o Programa de Prevenção, Controle e Orientação da hepatite C no âmbito do município de São José do Norte, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via ao gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiteramos voto de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zog e Roig, prefeita municipal. Esgotado o expediente.
Obrigado, vereador. Passamos, então, para a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 11/2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o doutor plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal para que proceda através da Secretaria competente com a construção de uma calçada em frente ao ESF Hélio Rossano, na quinta secção da Barra, sendo esta uma demanda dos moradores e trabalhadores daquela unidade. Haja vista que o acesso ao prédio é precário, sem pavimento e causando problemas para quem tem dificuldade de locomoção. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o autor do requerimento 011, vereador Luiz Galtério.
Colega vereadora Vanessa, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, é uma demanda bem simples, né, que a comunidade da quinta secção da Barra, comunidade que eu tenho um grande carinho, né, ao qual tenho muitos amigos lá, me demandaram isso porque é uma questão de organização mesmo dos estabelecimentos públicos, neste caso, do ESF, que atende a comunidade da Quinta, da Barra, do Pontal. E, nesse sentido, peço a qualificação do acesso ao espaço, né, com a calçada, mas aproveito também para tratar da limpeza, né, da Estrada do Farol, né, lá na Quinta, que a comunidade tem reclamado muito, que está faltando varrição, está faltando limpeza. Nesse sentido, ajuda a conservar o espaço para a comunidade. Então, deixo um abraço para os amigos da Quinta, e de certo que aprovaremos e que o governo vai atender a nossa reivindicação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar o vereador pela proposição. Eu estive ontem lá, né? Aí eles pediram a calçada para o senhor, né? E aí eu estive observando, e o pessoal também, até amanhã eu vou falar com a prefeita, porque na frente, não só na calçada, mas na frente do pátio também não é areia, né? E pedi para qualificar também a frente, que o pessoal entra e fica esperando as vezes ali na frente, que aí aquela areia acaba sujando, né, o ambiente lá, né? O ambiente de saúde. Então, além da calçada, a gente com certeza aprovaremos o pedido da calçada e aprovaremos, vamos fazer também o pedido do entorno do pátio ali também para qualificar o passeio. Então, somos pela aprovação e parabéns, colega vereador.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, os demais vereadores, né? Assistência que está aqui presente, povo que nos escuta pela intermédio da Rádio Cultura Rio Grandina, né? O requerimento do vereador Luiz é um requerimento ótimo, né? O vereador pedindo uma calçada na frente do posto de saúde ali da Quinta, né? Posto, na verdade, que foi cedido para a prefeitura no tempo do falecido Carlinho, né? Faz anos já. Depois veio, foi no governo do Zeni, se eu não me engano, né? E foi entregue para o executivo, né, que usasse, botasse médico. E, na verdade, que fizesse a manutenção do posto ali, né? Seja a calçada, todos os processos que fossem necessários, né? A ascendência da colônia de pesca. Como falou o Ronen ali, no pátio ali, né? Talvez botar umas pedrinhas, né, para eliminar a areia, né?
Botar o Unistein, né? O Unistein também fica. Não precisa fazer o piso, mas o Unistein já qualificava legal, né?
Isso, para onde está, fica ótimo, fica bom, né? E, no mesmo tempo, eu acho que seria bom nós, vereador, qualquer um vereador, né? Quem sabe o cara conseguir uma emenda parlamentar e ampliar aquele posto ali, né? Porque é importante, aquilo ali dá uma assistência muito grande para o nosso povo da Barra e Quinta, né? Até eu estou...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Só para lhe ajudar, ele vai ter uma reforma agora, o posto de saúde lá, Hélio Rossano.
Já está previsto?
Já está previsto.
Que bom, então.
Porque até já a prefeita conseguiu a liberação lá na União, que era terreno da União, né? E ela conseguiu a liberar. Vai ter uma reforma, não sei como é que vai ser a reforma, mas vão reformar todo ele.
Que bom essa notícia, vereador Nedinho, porque, na verdade, aquele posto parece que está muito tempo sem ser mexido, né? Não tem a reparo nele ali, né? Então, se a prefeita já está se programando para fazer uma reforma, a gente fica até contente, né? Que foi cedido aquele posto de saúde para a prefeitura, né? E o uso do nosso povo ali da Quinta e Barra. Então, chegando uma reforma mais breve possível, quem vai ganhar é o povo da Quinta. Que bom, boa notícia. Sou favorável ao seu trabalho, né? E fico mais contente sabendo que já tem uma verba para o executivo, né? Senhora prefeita, em reforma daquele posto ali. Beleza?
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo trabalho.
Mensagem número 031/2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 031/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agente funerário para atender interesses públicos, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências e aos ensejos encaminho a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 031/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agente funerário para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. O presente projeto de lei visa a contratação de dois agentes funerários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. A referida contratação mostra-se necessária em razão de falta de servidores na referida área para atender as demandas da localidade de Bujuru, Estreito e Capela. Informemos que a demanda do serviço da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo é a maior do que podemos executar. Com a quantidade de profissionais existente, em razão disso, urge a necessidade de contratação emergencial de dois trabalhadores a fim de que a Secretaria possa seguir cumprindo seus cronogramas e, por consequência, proporcionando assim um serviço de qualidade para a sua população. Sem mais para o momento, reiteremos o voto de mais estima e consideração. Cordialmente, Fabiana Zobi, Prefeita Municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 031/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca autorização para contratar em caráter excepcional por tempo determinado agentes funerários para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Turismo. Aqui está errado. Aqui. Urbanismo. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, e bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 031/2003, por existirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 11 de julho de 2023, Mauro Iega, assessor jurídico. Parecer 029/2023 da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário número 031/2023, autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agentes funerários para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinar por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente, Ronei Santos Silva, relator Nedilândia Amorim Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Agora passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 030/2023, PL 031/2023. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações com a finalidade de analisar o projeto de lei 031/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratação, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agentes funerários para atender interesses público vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Cristino de Matos do Azevedo, vereador do PDT, relatora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, e membro Ronei da Silva, do PSDB.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 031/2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. A palavra agora se encontra à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 031/2023 da Lavra do Poder Executivo Municipal.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live, quem nos dá aqui uma assistência aqui jurídica, a Edilane, doutor Mauro, secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado. Inicialmente, eu quero dizer que sou favorável à matéria, o benefício que irá trazer num momento difícil das famílias, que é o sepultamento e aí transtorno, de não ter o coveiro para fazer esse trabalho no ato ali, e que o município possa, principalmente, buscar uma contratação, no caso do terceiro distrito, Bujuru, possa buscar uma contratação de um profissional de lá, local, para que ele esteja à disposição, para atender aquela comunidade distante e também dar a manutenção devida, no cemitério da localidade de Bujuru. Então, aqui vai o meu voto favorável, mas também vai já, e aqui está o secretário-geral de governo, a sugestão que o executivo contrate uma pessoa local, uma pessoa de Bujuru, para que possa tomar conta do cemitério de Bujuru. Como é solicitado autorização de duas contratações, a outra é estreito e que vai compreender o cemitério da Capela, também, quem sabe, possa buscar um profissional da região do Estreito, para que ele esteja mais permanente, dando manutenção no cemitério e, posteriormente, fazendo os sepultamentos. E, com certeza, as famílias necessitam muito, de um atendimento de qualidade, principalmente nos momentos difíceis. Então, sou, além de ser pela aprovação, vai aqui a minha sugestão, é que os dois profissionais, um seja contratado de Bujuru para ficar em Bujuru e o outro nas mediações do Estreito, para que possam dar o andamento do cemitério do Estreito e da capela que fique próximo a esses dois. Sou pela aprovação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Projeto de lei 031. Passamos para o próximo projeto de lei.
PL número 025/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 025/2023, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício da atribuição de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo do município e das outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e aos ensejos em caminho a esta Egrégia Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei número 25/2003, que dispõe sobre a reestruturações dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições e direção, chefia, assessoramento do quadro administrativo do município e das outras providências. O projeto de lei visa revogar a Lei Municipal número 433/2006, número 458/2006, número 514/2009, número 515/2009, número 532/2009, número 601/2012, número 859/2019, número 865/2019, número 960/2021. Número 1004/2022, número 1007/2022 e número 1016/2003. E consolidar todos os cargos em comissões e funções gratificadas. Desse modo, a administração pública municipal e decorrência da natureza, natural, evolução social, necessita adequar-se em suas mais diversas áreas de abrangência. Diante destas contratações, faz-se necessário a modernização das atribuições administrativas e da constante necessidade de adequação para que assim possa ser prestado um serviço público com mais eficiência. Sendo que tínhamos para o momento, reiteremos voto de mais alta estima, esperando contar com um retorno positivo do doutor plenário. Cordialmente, Fabiana Zóio, prefeita municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José na assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 025/2003, da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, que dispõe sobre as reestruturações dos cargos comissionados e funções gratificadas para exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo do município de São José do Norte. Análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, embora divirja o texto da mensagem encaminhada para a senhora prefeita municipal, entende essa assessoria jurídica que esta ocorrência não altera a questão do fundo. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo número 025/2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação. em plenário. São José Norte, 11 de junho de 2023, assessoria jurídica. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer 030/2023, da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 025/2023, dispondo sobre a reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas para exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo no município e de outras providências, presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, relator Nedilândia Muni Loureiro e membro Vanessa de Oliveira Lima. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 029/2003, PL 025/2003. Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 025/2023, que dispõe sobre as reestruturações dos cargos comissionados e funções gratificadas para o exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento do quadro administrativo do município e da outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes e tema pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos de Azevedo, vereador do PDT, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil. E Ronei Santos Silva, vereador do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 025 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ao PL 025 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, referente ao projeto de lei 025 de 2023 da Lava do Poder Executivo Municipal.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra para justificar meu voto à comunidade e a todos os servidores da prefeitura, toda a classe funcional, na verdade, né? Servidores do magistério, servidores da administração, e justificar o meu voto contrário ao PL, por entender que, apesar de ter dispositivos necessários de reforma, entender que não cabe uma reforma aos cargos comissionados que venha a antecipar qualquer plano de revisão da carreira dos servidores, qualquer plano de amortização dos passivos inflacionários existentes. E, nesse sentido, em respeito ao funcionalismo, repito, apesar de existir medidas interessantes, mas, né, há um jargão muito usado, né, que é o bode na sala. Eu não posso aprovar um projeto que, ao meu ver, em sua totalidade, tem um impacto de quase 500.000 ao ano aos cofres do município, né? E, nesse sentido, voto com a tranquilidade de quem está aprovando muitas matérias aqui em regime de urgência, e isso não fere, da minha parte, ao governo. Enquanto vereador, que não sou da base da prefeita, que tenho dado condições amplas, né, digo com o meu voto, do governo colocar em prática a sua visão administrativa, a sua visão de gestão. Né? Mas, pontualmente, e este é um caso que eu não posso deixar de me manifestar, e aqui deixo registrado o meu voto contrário a um projeto que minimamente deveria ter sido mais discutido, mais debatido com a sociedade, mais debatido com os sindicatos, mais debatido com esta casa, inclusive. Tá bem? Não vou usar meu tempo integral, está dada a minha mensagem, meu voto é contrário ao projeto.
Palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra...
Não, só estou ligando, vereador. Estou ligando. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu sigo a linha de raciocínio do vereador Luiz. Temos votado uma infinidade de projetos de lei aqui. Eu acredito que até isso seja plausível. Seja, talvez, o governo tenha estudado para que se faça uma gama de legislações aqui que talvez fosse carente. E esta casa tem dado respaldo. Projetos urgentes, votamos sempre a urgência, votamos, às vezes, na mesma sessão. Os projetos de contratações emergenciais, nós estamos com quase 100 contratos emergenciais no município, todos aprovados pela casa. Fiz um levantamento agora, ainda neste ano, e estavam com 60, 70, e depois disso já aprovamos diversos. Agora, o governo nos convocou à casa, senhor presidente, senhores vereadores, para discutir alguns projetos de lei, assinado, inclusive, pelo secretário-geral de governo, o convite. Era para hoje. E eu faço minhas palavras do vereador Luiz Galtieri, imaginei que este fosse um dos projetos a serem discutidos. Uma revisão administrativa na qual, a qual cria outros cargos, inclusive IFGs. Levando-se em conta que o governo, há pouco tempo atrás, dentro deste atual mandato, já fez uma reforma administrativa. E olhando-se, ainda que perfunctoriamente, o projeto, porque nem tempo tivemos para analisar um projeto dessa amplitude, nós teríamos que ter um contador para que nos fornecesse uma discussão. Se discute tanto, o governo prega tanto que quer discutir, que quer isso, convidou, de fato convidou agora, era hoje, avisou com antecedência que não teria mais a reunião, por motivos urgentes, lá que não deu, talvez da administração. Nós esperávamos que tivesse uma outra reunião amanhã ou posterior marcado. Mas hoje vem em pauta o projeto que há um certo levante de clamor dos sindicatos trabalhadores do Sinorte e até do Sintese, porque há, sim, vereador Luiz, reposições a serem feitas. Há rescalonamentos a serem feitos para o funcionalismo. E aí nós estamos criando cargos CCs a mais, estamos criando FGs a mais, sem um debate. A maior colocação, e talvez a colocação mais contundente, mais relevante nessa noite, para que a gente se manifeste desta forma, eu, especificamente, é a falta de debate exatamente com o funcionalismo. Com a sociedade, nós temos votado tudo, vamos votar tudo, que tem é para comprar máquina, é para isso, é para aquilo, é para o município andar. E é para beneficiar a comunidade como um todo, não tem como travar. Agora, a criação de cargos de confiança agora, neste momento, saído da pandemia, quando há muita queixa do funcionalismo, eu nem tenho certeza se as queixas procedem totais. Mas é isso que precisamos discutir. É para isso que precisa vir um secretário na casa, senhor presidente. o secretário do Planejamento, o secretário da Fazenda, para que nos mostre, o secretário da Administração, para que nos mostre qual é a verdadeira necessidade desse aumento de CCs, desse aumento de FGs. E talvez o voto pudesse ser diferente. Mas assim, eu penso, e com o maior respeito que eu tenho aos demais colegas e à própria comunidade que nos ouve, que nos assiste, eu penso que é, de uma certa forma, um tanto quanto precipitado. A gente até pensou, eu pensei, em pedir adiamento do projeto, não para que eu pudesse, senhor presidente, catalogar melhor o meu voto, aperfeiçoar melhor o meu voto. Mas assim, o projeto veio a semana passada, foi lido e foi marcada uma reunião. Eu imaginei, a gente tinha algumas perguntas para fazer. Eu vou ficar com as dúvidas das perguntas. Então, nas dúvidas, eu não posso votar. A gente tem votado aqui, e eu me permito, senhor presidente, dizer aqui, há poucos dias atrás nós tivemos aqui uma sessão ordinária, aprovada com a presença do senhor secretário do Planejamento aqui, quando discutiu-se quase uma hora um projeto de lei, e depois foi retirado o projeto de lei. Havia problemas seríssimos dentro do projeto de lei, de legalidade. E não voltou mais o projeto, eu estou esperando para votar o projeto, porque creio que vai ser corrigida aquelas irregularidades que havia. Então, a mesma coisa nesse. Eu voto contra exatamente porque eu não tenho essa segurança que eu precisava ter para votar o projeto, por não ter me sido proporcionado, possibilitado, discutir, questionar com o Executivo essa possibilidade. Então, o meu voto é contrário também.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. E queria dizer ao nobre vereador Penteado que a reunião que nós teríamos hoje não aconteceu porque a prefeita adoeceu, mas não era sobre esses assuntos aqui. É outros assuntos que os vereadores têm que estar a par, e ela quer botar os vereadores a par. Não era para discutir esse projeto. E esse projeto aqui não altera esse valor todo que falou o vereador Luiz, R$500.000. Olha, o cargo maior que tem aqui é do procurador-geral do município, que vai passar a ganhar R$8.721 se o projeto for aprovado. E os FG, está sendo criado 7 FG, está sendo criado aqui, que é para os funcionários de carreira, de dentro do quadro funcional da prefeitura. São aquelas pessoas que se destacam, ou merecem ocupar um FG por suas competências. E depois vem aqui os cargos, assessor jurídico, diretoria, assessor CC2, assessor CC3, chefia CC3, assessor de coordenação CC4 e coordenador CC5, que muitos não é criado, são cargos que já tinham e estão sendo substituídos. Que fique... Não, pois não.
Você deixa a palavra. Só para saber, está sendo valorado o subsídio do procurador-geral. E os demais advogados estão sendo também ou não?
Assessor jurídico, que é o assessor da Procuradoria Jurídica do município, que passa 4.893, que são os assessores jurídicos da Procuradoria. Todos que têm os seus valores. Então, e outra coisa, jamais o Executivo ia fazer essa reforma sem ter um planejamento. A administração municipal tem um planejamento. Se não tivesse um planejamento, a prefeita não teria recebido um título que recebeu da Farmus pela melhor gestão governamental do município. E foi agraciado com o título a prefeita municipal, porque mostra a competência da prefeita e a responsabilidade dela. Ela tem uma responsabilidade, porque se fizer errado, ela que vai responder, embora nós aqui aprovemos. Então, queria dizer aos senhores vereadores que vão ser convocados de novo, porque tem outros projetos importantes para o município para nós discutirmos. E a prefeita quer, sim, ter a opinião de todos os 9 vereadores, e que será remarcada essa reunião. Eu sou pela aprovação. Meu muito obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, eu sou, né, compactuo com a questão de que as revisões dos funcionários, né, as percas inflacionárias, a revisão de planos de carreira, tem que continuar sendo debatido, trazido a discussão, né, a necessidade de nós buscarmos talvez um parcelamento, os passivos, as revisões, planos de carreira. Em relação à SPL, que é, né, a reestruturação administrativa, eu vou deixar bem claro para a comunidade e para o funcionalismo público de que, se fosse uma matéria que estariam criando mais cargos além do que já tem, esse vereador seria contra. Na verdade, são 4 cargos CC que está sendo criado. Vamos botar claro, extensivo para a comunidade. 4 cargos CC criados, 7 FG. O FG, na tabela de supervisor, na tabela, né, de coordenador, é R$ 1.200. Na tabela, né, de delegado, de supervisor para baixo, é R$ 940. E de coordenador e assessoramento, R$ 500. Que está ganhando a mais, está sendo disponibilizado esse recurso a mais ao servidor, que realmente está mostrando o trabalho, está chefiando, e não vai. Eu acho que não é compatível, nem é direito, um servidor, a Vossa Excelência, vereador Luiz, trabalha no funcionário do meio ambiente. Aí a Vossa Excelência vai coordenar a outra equipe e vai continuar ganhando o meu salário? A Vossa Excelência acha justo isso? Eu não acho justo. Eu acho que tu vai chefiar, tu vai arrumar a bronca, tu tem direito a ganhar um pouquinho a mais. E é um pouco a mais isso aqui. E demais, como mencionei, é 4 cargos FG que está sendo criado apenas. O restante vai ser aproveitado funcionários de carreira, dando FG. E que é um clamor de todos aqui nesta casa, que nós qualificamos o quadro do município com profissionais de carreira, porque tem conhecimento da área específica. A Vossa Excelência compactua isso comigo, né? Então, se o projeto teria que ser debatido mais, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu estudei, e eu estudo os projetos para isso, para quando eu chegar aqui ter tranquilidade e dizer eu voto sim, eu voto contra. Se o projeto fosse criar cargos além dos já existentes no quadro do município, eu seria contra, porque nós estaríamos engessando a administração pública. Não, não é isso. E outra, o projeto ele vai ser revogado, todas as leis anteriores, para mudança de nomenclaturas, para aperfeiçoamento de cargos que estão. Vamos citar aqui um exemplo, o Marcel. O Marcel hoje é lotado lá no gabinete. O Marcel hoje está no registro no gabinete, mas ele está desempenhando na saúde uma outra atividade que não é compatível com o que ele tem no papel, e, além do mais, uma atribuição muito maior, uma responsabilidade muito maior. Com todo respeito, eu acho que ele tem que estar ganhando um pouco a mais do que ganha lá, mil e poucos reais, lá no cargo de lá. Então, essa é a reestruturação. As leis estão sendo revogadas. As leis, a 433 de 2006, a 458 de 2006, a 514 de 2009, a 515 de 2009, a 532 de 2009, a 601 de 2012, a 859 de 2019, a 865 de 2019, a 960 de 2021, a 1004 de 2022, a 1007 de 2022 e a 1016 de 2022. Isso quer dizer o que para a comunidade? e para o funcionalismo, principalmente para o funcionalismo público, que está tendo uma reestruturação de cargos já existentes. Não é uma criação a mais. Como mencionei, foi criado 4 CC, e que é importante, é um país assim, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver enganado, 2 para a saúde e 1 para a educação.
Permite uma parte, vereador? E só para lhe ajudar, que esses FG que estão sendo criados, que mostra a responsabilidade da prefeita, que parece que esse CC vai ser gente até ligada ao PT, mas que tem condições de ocupar o FG.
Colega vereador, isso nem é o caso, porque o município hoje, se nós formos ver isso, a prefeitura do município tem secretários filiados ao PT, a diversos partidos. Né? Eu acho que é competência, é questão de competência, não interessa o partido que seja. Né? Então, eu vou votar favorável por todos esses requisitos que já mencionei, pela reestruturação, para não que haja aquele desvio de função, né, que o funcionário é lotado numa função, está numa outra função, exercendo uma outra. A questão da gratificação, isso é salutar em todo o âmbito, seja público, civil, né, jurídico, público, civil, para que possa dar o melhor rendimento àquele funcionário que realmente está se destacando, aproveitando ele para que possa exercer uma boa função. Né? Então, o tempo é 5 minutos, talvez a explicação pessoal explique mais um pouco do projeto. O projeto é extenso. Claro que, quando eu olhei ele inicialmente, também eu olhei bastante cargos. Né? E que eu pude observar que o recurso que está sendo desprendido para que possa ser realizada a reforma administrativa, se ela não fosse por cargos ou por FG, por profissionais de carreira, aí sim haveria um absurdo de recursos dispensados, né, para essa finalidade. Mas não, está sendo reaproveitado muito, muitos cargos, quase todos os cargos aqui FG. Então, eu acho que é uma pequena maneira de valorizar o profissional de carreira, o servidor de carreira. Por isso que eu sou pela aprovação. Sem esquecer que nós precisamos, sim, levantar a voz, buscar o debate das reposições de perca de inflação, dos planos de carreira, né, de todas as atribuições dos funcionários. Mas o meu voto é favorável por tudo que já mencionei aqui. Obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para contribuir, né, esse projeto, no meu entendimento, ele vem a valorizar o funcionário público. Então, é uma forma, sim, de incentivar um melhor desempenho dos funcionários, da gratificação, principalmente para cargos de chefias. E, como foi dito anteriormente, em síntese, está se criando 4 cargos. O resto é pessoal que já está trabalhando. Então, como eu disse desde o dia que eu entrei aqui, né, que viesse para essa casa algum projeto que fosse para valorização do funcionalismo, esse vereador vai estar sempre votando a favor. Então, é só para dizer que, quando se trata de valorizar o funcionário, eu acho que todo mundo está aqui por esse motivo. Temos que valorizar a máquina. Vai se criar 4 cargos, mas os outros são todos aproveitados de pessoas que já estão trabalhando. São ajustes que têm que ser feitos mesmo. Até mesmo pelo dinamismo da máquina pública. Uma hora tu está numa secretaria, tu vai para outra, tu tem que readequar. Então, só para contribuir, somos favoráveis e dizer que a prefeita jamais teria a capacidade de mandar um projeto que não tivesse feito um estudo anterior, muito bem feito. Temos corpo jurídico e tributário para isso, e foi bem feito o trabalho e somos favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Farei uso da palavra dentro do tempo regimental do vereador Ronei Silva, justificando meu voto favorável desde já, lendo aqui parte do memorando do parecer da Divisão de Contabilidade e Prestação de Contas da Prefeitura Municipal. Servidores de carreira emitiram este parecer, que está em anexo no projeto. E o aumento de gastos com pessoal previsto para o exercício atual de 2024 seria de R$ 204 mil, elevando o índice de despesa com pessoal anteriormente previsto, incluindo os gastos acumulados, para um patamar de 49,31%. O governo tem até 54% do orçamento municipal para investir, né? É diferente de gastar, investir é diferente de gastar, com pessoal, com servidores, enfim, e com cargos de confiança. E vai ficar com índice no patamar de 49,31% no ano de 2024. Então, acho que há uma distância boa, nos últimos anos praticamente não vistas, e na fala dos colegas de criação de cargos, enfim, eu acho que não é válido quando são cargos que são ocupados. Como as pessoas são lotadas e trabalham nos cargos, é bem diferente. Para mim, que exerço a função de vereador e me dedico a ela, o projeto chegou no dia 29, foi protocolado aqui no dia 1º, fisicamente, dia 29 estava no e-mail da casa, eu tive tempo suficiente para ler, para conversar com a prefeita. Concordo com os vereadores que uma reunião é importante, uma explicação é importante, mas cada vereador tem liberdade, direito e até dever de ter uma harmonia entre o poder executivo e legislativo para dirimir suas dúvidas e votar tranquilamente, favorável ou contrário. No entanto, as funções gratificadas que estão sendo criadas, aqui o vereador Nedinho abordou muito bem, não existe prefeita e nem prefeito que determine a um servidor de carreira fazer atribuições a mais daquelas que foram lançadas no edital do seu concurso que ele foi aprovado e não o remunere por isso, secretário-geral, incorrendo o risco de ser chamado pela justiça e pagar os direitos do funcionário. Inclusive, o vereador Luiz, dias atrás, conversando comigo, me falou, foi convidado tempos atrás, acho que no governo do Ferrari, não foi, vereador Luiz? A receber uma função gratificada. E, por alguns motivos, né, desistiu da função gratificada. Por quê? Porque fugia das suas atribuições do concurso que o senhor fez. Né? Organizar, coordenar alguma equipe ou tais ações diferentes das suas atribuições. Então, não é apenas só questão de merecimento, é questão de justiça. E aí a gente está falando no termo legal da história, e não é engraçado não, vereador Luiz, eu acho que é uma questão muito importante para o senhor que pretende ser vereador, eu acho que a prefeita pretende ser prefeito, se acaso o povo lhe escolher, a prefeita tem um grande favor, tem organizado a casa bastante. O índice de gasto pessoal está bem tranquilo, o sindicato não se manifestou contrário, não se manifestou contrário, tem os áudios do presidente aqui, não se manifestou contrário, só pediu atenção dessa casa para tratar das 30 horas. Inclusive, hoje conversamos com a prefeita, a vereadora Nedinho, sobre isso. Conversamos sobre as 6 horas corridas dos servidores municipais. E vai ser aberto, nos próximos dias, um grande debate sobre as 30 horas semanais, ou seja, as 6 horas corridas dos funcionários públicos e também o passivo, que o vereador Hildo mencionou aqui, e é de interesse dessa casa, em 2021, na presidência do vereador Nedinho, o presidente do sindicato, o senhor Alexandre Mendes, esteve aqui, nos disse que ia enviar uma proposta para a Câmara de Vereadores e para o Executivo Municipal, pode ter enviado para o prefeito e a gente não saber, mas para o Legislativo não enviou. Uma proposta de um parcelamento de todo o passivo. Não foi, vereador Penteado? Não sei se o senhor está sabendo, mas foi. O presidente do sindicato teve reunido com os vereadores aqui, foi numa tarde. A gente estava aqui, não sei quantos vereadores, não me lembro, a vereadora Vanessa estava, e a gente está aguardando esse pedido de parcelamento. Né? Havendo possibilidade financeira nos cofres públicos, é óbvio que essa casa vai aprovar. Então, o pedido do sindicato, que representa todos os concursados da prefeitura, os quais a gente está aqui, cada um defendendo, né, da sua maneira, do seu voto contrário favorável, o presidente os representa. Se o presidente não se manifestou contrário, creio que a classe não é contrária ao projeto de lei, até porque estamos criando um cavalo de Troia aqui num projeto de lei bem simples que vem a organizar bastante a máquina pública. Meu voto é favorável e a palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por 6 votos favoráveis, 2 contra. Passamos para o próximo projeto.
Mensagem número 026/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 026/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, lei orçamentária anual, LOAS, para o exercício de 2023, criando e suplementando as dotações orçamentárias. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo em caminho a esta egrégia Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei número 026/2023, que altera a lei municipal número 1021/2022, a lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando as dotações vinculadas a ESMACIM. O presente projeto de lei está sendo apresentado tendo em vista os recursos repassados pelo governo federal que não estava previsto no orçamento. PROCARD SUAS, que garanta a transferência e recursos na modalidade fundo a fundo e também promove o fortalecimento da capacidade dos municípios, Estado e do Distrito Federal para atendimento às pessoas em situações de vulnerabilidade social. Estimula atualização e regularização dos registros com inconsistência no cadastro único. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais alta estima, esperando contar com retorno positivo do doutor plenário. Cordialmente, Fabiana Azor, prefeita municipal. Parecer da assessoria jurídica da Casa. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 026 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no qual busca alterar a Lei Municipal 1021/2003, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania e da Mulher. Análise de pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que efetivamente esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só e manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do legislativo de número 026/2023 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José Norte, 11 de junho de 2003, Mauro Iega, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 026/2023, altera a lei municipal número 1021, lei orçamentária anual para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania e da Mulher. Presente, a comissão chegou à conclusão do texto apresentado, encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Esse é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, do PSDB, relator Nedilândia Molinho Oliveira, do MDB, e Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 031/2023, PL 026/2023. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações com a finalidade de analisar o projeto de lei número 026/2023, que altera a Lei Municipal número 1021/2022, Lei Orçamentária Anual, LOAS, para o exercício de 2023, criando e suplementando dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão do texto apresentado, encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos de Azevedo, vereador do PDT, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil. E Runei Santos da Silva, do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores perante o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, ao PL 026 de 2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, se manifeste. A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, passamos para a discussão do projeto de lei 026 de 2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo projeto de lei.
São José do Norte, 24 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei 027/2023, que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo em caminho a esta egrégia Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinária número 027/2023, que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte. O presente projeto de lei tem por viabilizar a dotação de UBC, de Rede Municipal de Saúde, acolhendo a indicação oriunda desta Casa Legislativa, através do mandato do vereador Idomar da Costa. O programa visa estabelecer e organizar a viabilidade de parcerias públicas-privadas no Instituto de instituir possibilidades de que a instituição, pessoais, jurídicas ou pessoas físicas possa acolher o funcionamento da UPC do município através da dotação de materiais, equipamentos e manutenção de infraestrutura. Sendo que tínhamos para o momento, reiteremos voto de mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Zobi Roig, prefeita municipal. Parecer da Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 027 da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, o qual busca instituir o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Análise de pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só, a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara e Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 027 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 11 de julho de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer 032/2023. É da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 12 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário
número 027/2023, institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos Silva, do PSDB, presidente. Nedilândia Amorim Loureiro, relator do MDB. E Vanessa Lima de Oliveira, membro da União Brasil. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Parecer 032/2023, PL 027/2023. Aos 5 dias do mês de junho do ano 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 027/2023, que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT, presidente. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora da União Brasil, relatora. Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB, membro.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. E a palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, a PL 027/2023. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o projeto de lei 027. A palavra está à disposição, senhores vereadores.
É a sua palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Peço a palavra, senhor presidente, e dizer que estou hoje muito feliz, né, com a atuação do meu mandato, né, porque esse projeto que está chegando e está sendo votado nesta noite, oriundo do Executivo, mas ele teve origem de um anteprojeto desta casa, deste mandato, deste vereador, né, que, buscando auxiliar da melhor maneira o atendimento, a acolhida dos ESF, né, das unidades UBS, encaminhamos o anteprojeto ao Executivo, que foi acolhido. E fico contente, senhor presidente, da mensagem justificativa do projeto, mencionar que o trabalho saiu desta casa, né, saiu do parlamento, aprovado pelo parlamento, saiu do gabinete do vereador Ildomar, mas acolhido pelos demais vereadores. E hoje ele retorna em forma de projeto e aprovado vira uma lei no município. Então, nós ficamos contentes em estar contribuindo com a nossa população. Esse é o nosso objetivo, nosso mandato, né, de nós estarmos sempre buscando auxiliar, seja quem for o prefeito, que nós estamos auxiliando ao prefeito, ao munícipe, aos munícipes, ao município, né, com ideias, com anteprojetos, com emendas, com recursos, para que nós possamos dar qualidade à nossa comunidade. E nós soubemos das carências que o município tem, né, ainda na parte da assistência e da saúde, mas nós estamos aqui contribuindo com a nossa parte. Então, esse trabalho hoje, né, fico gratificado, né, por estar retornando à casa, nós podermos apreciar e aprovar para que vire lei, né, que institui o programa Adote a Saúde, né, seja com qual for a finalidade é recurso de empresas, pessoas físicas, né, possam contribuir. Que, contribuindo com esse projeto, com esse programa, ele estará contribuindo com seus semelhantes. E, às vezes, nós precisamos muito ter empatia com as pessoas. Nós, às vezes, olhamos as dificuldades e nada fizemos. Né? E assim, com isso, o poder público, né, que tem o dever de dar assistência, de buscar maneiras de acolher quem necessita, também, com só suas pernas, não consegue. Né? Então, com isso, possibilita pessoas jurídicas, pessoas físicas, a também ser parceiro, né, do seu semelhante, né, daqueles que mais necessitam. E nós temos muitas carências que precisam ser ainda, né, ser cobertas, e nós soubemos disso. Nós não tapamos os olhos, né, para que nós, pelas carências, pelas dificuldades que tem ainda em nosso município na área da saúde. Então, fico muito gratificado, né, em ter proporcionado com o anteprojeto essa solicitação ao executivo, e o executivo estar retornando a esta casa com o projeto e reconhecendo o trabalho do parlamento. Isso que é importante. Nós precisamos disso também. Nós precisamos do reconhecimento. Tem um outro trabalho que entrou nesta casa, também, que foi com o anteprojeto desta casa, deste vereador, né, que é a hepatite C, e eu hoje observava a leitura do secretário na mensagem justificativa, também está chegando a esta casa um projeto nesse sentido. Então, é isso que nós queremos. Discutir, debater aqui os projetos que traz benefício à comunidade. Nós estaremos juntos, que não é benéfico aos munícipes, aos servidores públicos, nós vamos discutir, vamos buscar maneiras de solucionar e trazer melhores, né, adequações. E é isso que nós estamos propondo aqui. Eu sempre tenho uma definição, meu voto, aqui nesta casa, sempre vou procurar ter um voto sim ou não, mas sempre buscando o melhor, principalmente para os munícipes. Então, fico muito gratificado nesta noite, né, pelo projeto encaminhado pelo Executivo, né, o programa que institui o programa Adote a Saúde no âmbito do município. Isso é muito importante, com certeza vai contribuir muito, vai proporcionar para pessoas físicas, pessoas jurídicas, ter uma legalidade, um amparo jurídico para ser parceiro do município. Né, sou pela aprovação e fico muito gratificado mesmo nessa noite.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândio Loureiro.
Presidente, pedi a palavra para parabenizar o vereador Ildomar pelo grande trabalho que fez nesse anteprojeto e mostrar que hoje o governo é democrático. Tu vê que o governo botou ali no projeto de lei que praticamente diz que foi um trabalho feito pela Vossa Excelência. Isto é importante, reconhecer o trabalho do vereador, e a prefeita reconhece. E o senhor está de parabéns, porque o senhor vai, através desse anteprojeto, o senhor vai beneficiar muitas e muitas gente que, às vezes, não tem a oportunidade. E o governo, o poder público, tem que fazer a parte dele. Nós, aqui nessa casa, fizemos anteprojeto, pedimos, mas nós não conseguimos executar. Mas o senhor está de parabéns, porque o governo viu a necessidade e o reconhecimento do seu trabalho. Isso que é importante. E o vereador fica gratificado vendo o seu trabalho reconhecido. Quero parabenizar e dar uma boa noite, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Mesmo período aqui do vereador Nedinho, da defesa do projeto, vereador Ildomar, quero parabenizar o colega. Eu imagino, né, a alegria que a gente fica, né, de uma sugestão de anteprojeto nosso retornar à casa como projeto de lei. O parabenizo e compactuo da alegria. Eu sei o quanto é árduo o nosso trabalho aqui, dificilmente a gente tem algum reconhecimento, não digo por parte do executivo, mas no geral, né? No geral, o âmbito político mais leva pedrada do que elogios, mas a gente precisa, né, ter as nossas alegrias individuais, sabendo que aonde a gente quer chegar, né, quais são as metas do nosso mandato. E eu lhe parabenizo, o senhor tem um foco muito direcionado à área da saúde, da agricultura também. Lhe parabenizo pelo projeto de lei. Assim como a gente, nosso mandato também sugeriu a isenção dos alvarás das associações que prestam trabalho social na sociedade. Aí o secretário-geral está dada a dica para ver se possa andar. São umas 8 associações, mais ou menos, que prestam serviço social na cidade. Então, é uma diminuição de arrecadação muito, muito pequena para que o município não reconheça, porque as associações, para as associações, esse valor é de extrema importância, né? Assim como foi dos microempreendedores individuais, que nós aprovamos aqui na casa, também a isenção de alvará, diga-se de passagem, não são poucos, são centenas de MEIs na cidade que não pagam alvará, né? Projeto de lei vindo da prefeita, que a gente aprovou aqui na casa também. Então, nesse sentido, né, de isenções e projetos de lei criados aqui na casa, retornados para que a gente possa aprovar, é que a gente fica contente na noite de hoje. Aproveito para manifestar meu voto favorável e deixar a palavra à disposição dos nobres vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Foi o último projeto de lei da noite. Passaremos para explicações pessoais. Quem não for se manifestar, por gentileza, comunique.
Não irei me manifestar, senhor presidente.
Também não irei me manifestar, velho.
Mais algum vereador?
Não irei me manifestar.
Mais algum vereador não fará uso da palavra? Luiz Galtério fará? Quando eu cheguei aqui, não existia mais o livro também, vereador.
Não, ainda tem, é o livro que a gente assina todo dia.
Está aqui. Nossa, está aqui. É isso que eu quis lhe dizer. Então, com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de manifestar, me dirigir à comunidade mais uma vez. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a vereadora Vanessa, os colegas vereadores, secretário-geral de governo, a Edilândia permanece aqui, o Carlos Magno, a Ivana, a Josi, secretário-geral de governo Fernando Antônio, o Chacal, e o nosso Emoção, né, como todos conhecem o Suedi, o Emoção. Inicialmente, eu quero parabenizar aos casais, pela comemoração do Dia dos Namorados. E eu acho que quem é casado é namorado todos os dias, né, e eu me considero assim, né, sou namorado e namorado todos os dias. E parabenizo a todos pela data simbólica, né, que é comemorada. Mas eu acho que nós devemos ter todos os dias o respeito, né, com o parceiro, a parceira que seja. Isso traz conforto e harmonia dentro do lar. Havendo respeito, há harmonia também. Quero parabenizar a comunidade do Turpim, né, por mais uma realização de uma grande festa, que foi na noite de ontem. O vereador Cristiano lá dançou até cansar. Nosso amigo Chacal, que lá animou a festa, teve a animação da Sandra Moraes e da Elis e Marcos. Parabenizo a todos lá pelo grande evento que foi. Convidando os munícipes para que, no próximo domingo, a festa é na comunidade do Passim. Está toda a comunidade já se organizando para este evento. Um pouco mencionei, um projeto foi aprovado, executivo aqui na casa, que institui o programa Adote a Saúde Municipal. Quero aqui, já mencionei todo, explanei todo a minha alegria, a satisfação, como transitou o projeto, como anteprojeto e agora projeto, mas quero agradecer aos parceiros também que elaboraram. Eu tenho a equipe de gabinete, ao Jonas Costa, não poderia deixar de agradecer, que é um grande pesquisador, está sempre atento a ideias, projetos, Né? Então, esse foi um oriundo montado, o anteprojeto oriundo, né, com o embasamento dele, né, principalmente na parte justificativa. Então, agradeço o Jones, né, por essa contribuição, pela parceria. Quero mencionar aqui, nesta noite, né, que foi debatido, né, um trabalho do colega vereador Luiz sobre o calçamento no ESF lá da Quinta, né, Hélio Rossano, e também entendo, não quis usar a palavra naquele momento, mas entendo a importância, né, de infraestrutura para aquele local, de uma reforma que foi aqui anunciada pelo líder do governo. Até porque, algum tempo atrás, eu procurei a prefeita, né, para que nós pudéssemos ver uma possibilidade de recurso para a reforma naquela unidade. E, na época, me foi colocado, né, tinha alguns problemas burocráticos em questão da cedência, né, do prédio, que é o prédio é oriundo da colônia, né, sobre documentação. Isso, então, impossibilitava que nós trouxéssemos recurso através de emenda para ser alocado naquele local. Mas, com o anúncio do líder do governo de que vai haver a reforma, certamente houve o saneamento, né, da documentação, dos imbróglios, né, que tinham documentais. Então, né, a gente fica feliz que aquela comunidade, uma comunidade distante da sede do município, necessita muito, né, de nós estarmos dando melhoria para eles. Poder uma parte para a Vossa Excelência, com certeza.
Só queria uma parte, não para lhe tirar o raciocínio, mas para já, né, como o líder do governo falou aqui, a gente recebeu, eu recebi agora há pouco também uma mensagem do Lucas, nosso secretário da Saúde, né, que estava na nossa audiência, e me colocou o seguinte: o SF Hélio Rossano só aguarda transferências do patrimônio da União para fazer a reforma. Então, ele está aqui sinalizando o que o nosso líder falou, né, e é de grande importância, sim, pois nós já estivemos lá visitando, fizemos um dossiê, tem várias situações para se ter a reforma lá, então, tudo já está em andamento. É muito importante essa audiência dos secretários no nosso plenário.
Com certeza, né, resolvendo esses problemas burocráticos, né, que possa ser, sim, dado uma infraestrutura, né, uma sala adequada para as agentes comunitárias, para o médico atender, né, para haver um acolhimento para a comunidade. Né, a comunidade necessita... Porque sempre que o município ele se dirige a uma unidade básica do município, é porque ele está num momento frágil, ele está num momento necessitado, né, seja de saúde, seja qual for a sua, né, necessidade, ele quer ser bem atendido, porque ele já está num momento, né, difícil, ali, com dor, com algum problema, né, que tem a busca a essas unidades. Então, a importância de nós termos unidades preparadas, unidades que possam alocar bem a comunidade ali, é muito importante nesses momentos. Então, esse trabalho que nós contemplamos hoje é nesse sentido, é aí que pode, de repente, beneficiar. Tem grandes empresários, tem grandes proprietários de parelhas, né, na Quinta, e que possam ser parceiro da unidade lá também, né, em insumos, em equipamentos. Hoje nós aprovamos o projeto aqui que dá essa possibilidade. E a comunidade lá também é uma comunidade que necessita não somente desta área, né, da saúde, como outras áreas, infraestrutura, até mesmo benefício em calçamento de ruas. Né, a gente está buscando, né, todos estão buscando. Tenho certeza que o Partido Progressista está para anunciar grandes recursos para o município, através do seu presidente, né, Peteco, e, quem sabe, né, nós vamos conversar com ele, vamos buscar que algum desses recursos seja destinado. Né, até me foi solicitado esses dias que uns 200 mil fosse alocado lá na Quinta, mas nós já tínhamos um compromisso com a comunidade da Veneza, né, da rua Severino da Costa, Travessa 5 e Travessa 2, né, e mais a Duque de Caxias, que estão nos projetos de calçamentos. Né, então, nós já havíamos esse compromisso. Nós temos um compromisso com a comunidade de Bujuru, né, estamos articulando esse recurso para calçamento em Bujuru, e eu tenho certeza que se o compromisso que foi assumido com o presidente do Partido Progressista, o Peteco, de um volume bem substancial de recurso oriundo de deputado, de emendas, com certeza será alocado algum recurso lá na Quinta, porque aquela comunidade merece, assim como a comunidade da Barra, né, que são comunidades distantes da sede do município que precisam do nosso acolhimento e da nossa atenção. Eu estou meio ruim da garganta, né? Lá em casa, lá o pessoal, todo mundo, assim, teve uma forte gripe, desde a minha sogra, meu sogro, sobrinha, cunhado, cunhada, a Miriam, todo mundo estiveram, e eu estava me achando, né? Estava faceiro, que não tinha pego a gripe, mas ela pegou, estou com um pouquinho de rouquidão, um pouquinho da garganta meia lenta, né? Mas não poderia deixar aqui de fazer o uso da palavra na noite de hoje, né, cumprimentando a nossa comunidade, e dizer, né, que quando eu defendo aqui um projeto, não estou defendendo o governo, eu estou defendendo melhorias, infraestrutura, ordenamento, reestruturação, e foi isso que eu defendi hoje, nesta noite, sobre o projeto 025, né, que faz a reestruturação, o nome já diz reestruturação. Foram revogados cargos e criados cargos com FG, com nomenclaturas diferentes, para adequar melhor aquele servidor. Nós tínhamos uma distorção muito grande no município de cargos, principalmente cargos CC. Nós tínhamos cargos CC acompanhante de autoridade. Nós trabalhava na oficina, nós tínhamos um cargo lá, acompanhante de autoridade, que era motorista. Então, isso, juridicamente, acaba prejudicando ao andamento da máquina pública. Né? E isso se reestruture. E é o que foi feito nessa noite, reestruturação. Não é que foi criado cargos para colocar pessoas para, como as menções fazem, para cargos políticos. Não, foram 4 cargos CC e outras 4 cargos CC técnicos. É exigido na criação desses 4 cargos CC técnicos. A pessoa tem que ser técnica naquela área. Não pode chegar lá e botar o Wildo, que apenas tem o segundo grau formado. Eu não vou entrar lá de coordenador na SMEC, ou qualquer seja a outra função, né? Porque eu não tenho a formação. O cargo é formação técnica na área, são 4 cargos, CC, formação técnica. Os outros são FG, são cargos de FG, de concursados, pessoas que já estão servindo o município. Fizeram um concurso, prestaram um concurso, hoje estão chefia, coordenador. Então, a estruturação é para que eles ganhem uns troquinhos a mais, que às vezes nem vale a pena pela incomodação. Às vezes nem vale a pena tu pegar um cargo a mais para te incomodar, para estar a prontidão a 24 horas por dia, porque o FG ele está de prontidão da administração 24 horas por dia. Ele tem que estar. E assim é também o cargo CC. Então, fico tranquilo. Se o projeto fosse para manter as leis que eu mencionei, que foram revogadas, aquelas leis ali foram extinguidas. E ficou uma única lei hoje aprovada, que é a Lei 25/2023. É uma única lei. Então, isso é uma reestruturação, está tudo numa lei só. Então, o cidadão pode perceber, e o funcionário público sabe disso, funcionário público sabe disso, né? Que foram revogadas, é, agora nem vou achar aqui, mas são quase, vamos ver aqui, é, seis ou sete leis, vamos ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 leis para reger um único ordenamento, uma única função. Para que 12 leis? Agora ficou uma lei só, está todos embutidos em uma lei só. Tá? Em relação ao funcionalismo, à representação do sindicato, e eu sou parceiro, o Alexandre sabe disso, tivemos divergência, tivemos algumas divergências, mas eu sou parceiro para as reivindicações do sindicato. E as reivindicações do sindicato são qual? De que possamos fazer as revisões, planos de carreira, e, principalmente, aquele represado, recurso 25%, em torno de 26%, que ainda estão represados de anos anteriores, de percas de inflação, nós possamos trazer lá alguma solução, seja com parcelamento, seja com a maneira que for, mas dar o reconhecimento desse servidor, porque isso vai pesar na hora do servidor se aposentar. E nós precisamos zerar esse passivo. E vai ser zerado, porque a insistência dessa casa, deste vereador e dos colegas vereadores, é tanta que vai ser zerado. Nós vamos chegar a um termo de que nós vamos zerar esse passivo. Tenho certeza disso, sou parceiro do sindicato, o Alexandre sabe disso, para as demandas do funcionalismo, né? E não politicagem, demandas do funcionalismo. Eu estou aqui, parceiro, né, para que nós possamos, sim, né, buscar a equiparação merecida dos servidores. Então, só para deixar claro, né, se fosse projeto que fosse apenas para manter as leis antigas e criar novos cargos, esse vereador seria contra. Mas não, era um projeto de reestruturação. Então, acredito que eu consegui passar para os munícipes, né, a mensagem da verdadeira situação, porque boatos vão aparecer bastante. Criaram cargo, fizeram isso, aquilo. Não é isso que foi feito. Foi feita uma reestruturação já de leis que já existiam e de cargos que já existiam. Obrigado, senhor presidente. A presidente em exercício, agradeço a Vossa Excelência e amanhã nós retornamos.
Com a palavra, vereador Irandi Rodrigues.
Boa noite, senhor vereadora presidente, né, Vanessa, vereador Cristino, vereador Hildo, Linco, Nedinho, secretário de... O ex-vereador Totônio, né? Secretário, meu ex-vereador Totônio. Sadi, mais a colega e assessora do Penteado, né? Carlos Magno. Vamos começar hoje, até tinha uma pauta que eu ia falar, seria sobre a instrução normativa aí, a 12. Vamos deixar ela para amanhã, disse que hoje continuaria. Mas como temos notícia boa, né, aqui nessa casa hoje, então vamos mudar a pauta, né? Sabemos que foi colocado aqui hoje, né, vai ser feita a manutenção do posto de saúde da Quinta, né? Teve a reunião, a base do governo, o vereador Linco, Cristina e Vanessa e Nedim, que a prefeita vai fazer, né, uma manutenção naquele posto que foi cedido para a prefeitura, né, em tempo determinado, da colônia de pesca. E será cedido, né, tranquilamente, quantos anos for preciso, né, aquele posto para a nossa comunidade da Quinta e Barra, né? Então, a cedência do Falcílio Calim faz anos, né, que cedia para a prefeitura ia fazendo a manutenção. Então, hoje tivemos uma notícia muito boa, né, que vai ser feita ali uma manutenção no posto de saúde, no UFC, e quem ganha é o povo, o pescador da Quinta, o pescador da Barra, né? Mesmo que o prédio seja da colônia, mas não é da colônia, é dos pescadores ali. Essa é a verdade, né? E a prefeitura tem ele em sua possibilidade, botando médico e dentista, né, e fazendo a manutenção. É isso aí. Também quero colocar aqui, nesse momento, semana passada, semana retrasada, entrei com um requerimento, fui chamado na Quinta, né, a barra ali, onde fiz um requerimento que foi o 025, né? Também tem ali o 024 e o 023. 023 e o 22, referente à quinta sessão da barra, né? Quinta sessão da barra. E o 021. Fui chamado ali pelos pescadores, colega ali, né? Que precisaria de uma limpeza de uma vala, né? É uma vala centenária, que é onde tira a água da quinta, né? Sai ali do campo do Beira-Mar, da escola, enfim, esgota toda a quinta. Vai ser feita a limpeza, né? Assim colocou o vereador Nedinho, os outros vereadores da base, tiveram reunião com a prefeita. Quem ganha são os moradores da quinta, né? A limpeza daquela vala ali. Quando chove, na verdade, acumula muita água e tem casas que, na verdade, ali, segundo me disseram, pouco falta água entrar dentro da casa, né? Então, sai ali do Paquito, tem ali um passo por baixo da ponte com canamento e depois deve ter uns 200 metros de vala ali, ou 250, acho que não chega a 300 metros. Então, vai ser limpo. Então, quem ganha é o povo da quinta ali, né? Com a limpeza daquela vala ali. O senhor Rodrigo nos cobrou muito, então, se está nos escutando, né? Já... Por intermédio do vereador da base da prefeita, o vereador Nedim me disse que tiveram reunião com a prefeita, será em breve feita a limpeza dessa vala. Quem ganha são vocês aí. Também muito pedido aquela ponte, né, que atravessa aquele arroio ali, né, aquela vala, onde os pescadores passam com jirica, né, carrinho de mão levando suas redes até a beira da praia, né, na verdade. E para os seus galpões, trazendo os seus galpões para as suas casas para remendar e levando as suas casas até os seus barcos. Né? Que bom que essa notícia já foi colocada para mim, que a senhora prefeita vai fazer, né, a limpeza da vala e construir uma ponte de madeira para os pescadores ali. Também pedimos também um requerimento, né, a botada de contanes na beira da praia ali do... ali da rua Travessa 2, na beira da praia, até ali o trapiche do meu grande amigo vereador, o meu grande amigo Neymar, né? Uns contando para botar o pedaço de cabo, pedaço de rede, né? Isso é muito importante. Que ele é jogado na praia ali, na beira da praia, e vai acumulando. E no dia que eu estive ali, tinha uma equipe da FURG ali, fazendo visita nos galpões de rede, visitando os barcos dos pescadores, né? E aquele material de rede que é jogado fora ali, pedaço de cabo, aquilo ali serve para reciclagem. Firmas de redes, na verdade, né? Como a Grilão, a Masaferro, eles compram esse material para reciclagem. Eu acho que o município pode até ganhar com esses contando ali, né? Botando ali, o próprio pescador juntando aqueles ponta de cabo de rede, aquelas, né, panagens ali, trazendo e vendendo para reciclagem, né? Talvez tire até o custo da compra dos contâneos, né, senhor vereador? Então, se torna muito importante isso aí. E praia limpa, né? Porque, na verdade, o verão vem aí, ali é um ponto bonito, né? E fazer visita, a turma que vem de fora para o turismo em São José do Norte, se dirige pela beira da quinta ali, vai às dunas, né? E das dunas vai o Moai Leste e faz a visita à nossa praia. Praia Limpa, né, se chama ponto bonito para os nossos turistas que vêm visitar a nossa cidade, né, no verão. Então, ali é um grande ponto, né? Uma área de APP, né, bem apovoado, que nem a quinta, se estiver contando isso para botar essas pontas de cabo e rede, podemos ter uma praia 100% limpinha, bonito, né? E aproveitando aqueles pedaços de cabo e rede para reciclagem, né? Não ficando jogado na beira da praia, né? A gente sabe que os pescadores estão pedindo isso aí e, na verdade, vai haver uma parte de colaboração dos pescadores se tiver os contâneos, botar dentro, né? Muito importante, tá? Vamos prosseguir com a outra pauta aqui, né? Vamos ver aqui agora. Até eu estava... Vamos ver aqui... Quero falar um pouco também sobre um calendário flexível de pesca dentro do nosso município, né, dentro da nossa Lagoa dos Patos, e até mesmo na área costeira, né? Sabemos que o camarão ele é liberado dia 1º de fevereiro, se encerra dia 31 de maio. Anos bom, seco, água salgada, tranquilamente, que às vezes dá camarão em dezembro e janeiro, teria que ser flexível, né? Liberar mais cedo e se encerrar, na verdade, a 15 de janeiro, não liberar em 1º de fevereiro e depois só em março, dependendo do clima. Mas tem uma pauta muito importante aqui, que é a tainha, né, na verdade. Ela é liberada, na verdade, a pesca da tainha em outubro. Senhores pescadores que nos escutam nesse momento, acho que faz sentido o que eu vou colocar aqui. Ela tem 4 meses de defesa. Vamos supor assim, se houver uma legislação, por intermédio da Instituição Normativa 3/2004, uma retificação, a tainha seria liberada em janeiro. Então, eu coloco em pauta e peço que os pescadores que nos escutam nesse momento que prestem bem atenção, né? E até mesmo quem não pesca. Vê de ter uma área de, por exemplo, de 4 meses, né, de defesa da tainha, nós poderíamos ter 6 meses de defesa dessa tainha. Por que eu digo 6 meses de defesa dessa tainha? A tainha teria que ser liberada, na verdade, no mês de janeiro, né? Aí nós pescaríamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Dá mais um mês para a pesca de tainha. Então, nós trabalhávamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, 6 meses. E liberando em outubro, ela tem 4 meses de defesa. O que, que acontece? Esse pescado, essa tainha que entra na lagoa para engorda, para crescimento, é um peixe que é pego com a malha 45, de repente até com a malha 40, que não é permitida, né? Pela legislação, mata o peixe pequeno, na verdade, estraga o preço do nosso pescado, né, que fica um peixe pequeno, né? E se for liberado em janeiro, vamos aproveitar o peso desse pescado, né, dessa tainha, o aumento de quantidade dessa tainha, né, porque uma tonelada passa a ser duas passa a ser 4, se o cara matar 10 toneladas, ela vai ser equivalente a 20, porque vamos aproveitar o tamanho do pescado. E dá o mês de junho para o nosso pescador poder capturar a tainha. Hoje, na verdade, aqui no nosso canal aqui, em São José do Norte, se o cara sair para pescar a tainha, tem tainha com abundância. Se a lagoa, nós temos bastante tainha. E recentemente, hoje é 12, né, de julho. Então, poderia aproveitar o mês de julho, né? Então, por que eu falo? Uma pesca flexível, uma abundância na Instituição Normativa 3/2004, né? Uma revisão nessa IN, não liberar a tainha, na verdade, dia 1º de outubro, mas sim 1º de fevereiro. Pescaria, né, aliás, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. E a tainha teria 6 meses de defesa. Passaria de 4 para 6 e não liberava em outubro. Esse é um levantamento que a gente vai fazer pelo Fórum da Lagoa, né, botar em pauta. A reunir a colônia de pescadores Z2, Z1, Z3 e Z8 para ter um bom senso e chamar o nosso pescador, né, na verdade, para essa pauta, para que nós, no futuro, puder vender um peixe, né, com bom tamanho, agregar mais preço, né, e não matar aquele peixe que entra para a lagoa para engorda, né, no mês de outubro. Mas sim, liberar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Se trabalha 6 meses, e ficaria 6 meses de defesa para a nossa pesca de tainha dentro do Sar da Lagoa, né? E até mesmo aqui na nossa área costeira oceana. Semana retrasada, teve parei ali da lance de 10 toneladas de tainha, 8 toneladas, 6 toneladas, né? Na verdade, a tainha, ela entrou num período de defesa, né? E sabemos que foi liberado 18 pareias de área costeira de Torres, né, para o lado de Santa Catarina, né, de Torres até Chuí, ela não está liberada. Então, nossos pescadores que trabalham o lance de praia, né, são 6 ou 7 aqui que tem o registro, né, na verdade, saíram pescando, estavam contentes, tiveram que parar, porque a POPA, a IENA, a Instituição Normativa, a legislação, ela libera 1º de outubro e se encerra 31 de maio. E se nós conseguir liberar a tainha 1º de janeiro e levar até o dia 30 de junho, o Estado da Lagoa é liberado para se trabalhar, e a pesca da área costeira, né, de lance de praia, também tem a possibilidade de trabalhar essa tainha e aproveitar esse peixe, né, que vai embora para outro estado. Né? Não quer dizer que a nossos pescadores de tainha se trova o pescador de Santa Catarina. Não, porque esse peixe vem de Uruguai. O peixe que sai da lagoa poderá ser aproveitado mais tempo, né? Mas tem que ser estudado, tem que ser retificado a IN3-2004, dá 6 meses de defesa para a tainha, né? E não 4 meses. Liberar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e não liberar em outubro, porque, na verdade, mata um peixe pequeno, captura um peixe pequeno, e nós não aproveitamos a quantidade de peso desse peixe, e, portanto, fica defasado o preço do nosso pescado, né? Mas temos que levar para fora da lagoa, ser colocado entre as 4 colônias e ter o bom senso do nosso pescador e até mesmo ser retificada a decisão normativa 3/2004. Quero também dizer aqui que já temos uma semana de curso, né, em cima da colônia de pesca, a matrícula, né, dos nossos pescadores novos que se inscreveram, nadaram no dia 1º de junho e no dia 15 de maio. Estão em aula, né? Tem mais uma semana e pouco, e assim já vão ser contemplados com as suas matrículas, né, que tanto necessita daqui para frente, né? Porque hoje, quanto mais documento o pescador tiver, mais amparado ele está. Quanto menos documento ele tiver, ele sujeita muitas normas de demanda pela IBAMA, pela Capitania dos Portos e até mesmo pela própria APATAM. Dia 15, quinta-feira que vem, temos o Fora da Lagoa, né? Na verdade, terá a presença da Capitania dos Portos, né, falando sobre área de exclusão dentro do canal, né, quando libera a nossa pesca, né, aqui dentro da Lagoa dos Patos, mas sim dentro do canal também. Sabemos que 1º de outubro é liberada a corvina, e todos os anos o pequeno pescador de caicos, de botes pequenos, trabalha dentro do canal. E tem pontos negativos ali que não pode lancear, trabalhar com as suas redes, seja ali do Poço da Quinta, né, até ali, se eu não me engano, o Tecão, né, que eles falam ali, respeitando uma área de 200 metros da beira do cais ali de Rio Grande, das Corvetas, né, até o Graxa, e do Graxa até ali o onde tem a marcação do Tecão ali. Então, seria muito importante o nosso pescador comparecer no Fora da Lagoa, quinta-feira, na colônia Z1, né, a partir das 2 horas, e ver a filmagem, a colocação da Capitania dos Portos sobre a área de exclusão, né, para que depois não possa ser atuado e multado, porque tem áreas que ali não se pode trabalhar, né. Sabemos que este ano já deu, né, pescador chamado pela Capitania dos Portos, talvez tiveram alguma advertência, né? Eu fui chamado ali para uma reunião, né, do Conselho da Capitania dos Portos, fui muito, muito cobrado, né, sobre a pesca de canal, né? E eu coloquei para o nosso, ali, os comandantes da Capitania dos Portos, que o pescador vai aonde o peixe está, né? Infelizmente, o peixe estava numa área aproximadamente perto das corvetas e o pescador estava trabalhando ali e teve uma embarcação ali do Cucuruto que foi chamado, foi lacrado. Fui no Cucuruto, depois deslacaram essa embarcação, e ali tem uma promessa de multa, né, se o pescador continuar trabalhando ali naquele quadrado. Já tempo estourado, senhor? Não, se está estourado, a gente... Ainda tem? Tem mais 1 minuto ou 2? Então, temos, colocando que isso aqui em pauta, será muito importante o pescador comparecer, né, no dia 15, no Fora da Lagoa, ali na colônia Z1, né? Vamos virar a página agora aqui. Aqui tem uma reclamação da rua Marechal Floriano, na verdade, né? Sobre a recolheita dos lixos, funciona de segunda a sexta-feira. Seria muito importante nós, junto com a senhora prefeita, né, achar um meio de, talvez, sábado, ter recolhimento desse lixo aqui nessa rua, né, Marechal Floriano, porque ali tem os contâneos, fica muito acumulado, né, e temos reclamação, gente já nos procurando, se seria possível, por intermédio da Secretaria da Limpeza ali, né? Quem sabe paga umas horas extras para os nossos garis, né? E sábado recolher aquele lixo ali, aí ficaria só domingo, né? Fica aqueles contando cheio, lixo derramado pelo chão, né? Ali, se não me engano, tem duas ou três casinhas de cachorro e revira tudo. Tem aqueles... um povo que vai nos contando e começa a mexer ali, catar aquele lixo reciclado, né? Às vezes fica jogado pelo chão. Talvez, se houvesse um recolhimento desse lixo sábado, pelo menos aqui nessa rua, seria muito importante, que é centro da cidade, né? E passa ali a turma de Rio Grande, o nosso futebol já está começando, né? E aquilo chama muita atenção. Então, teve ali uma meia dúzia que fez essa reclamação para mim, e eu... Talvez a gente poderá até marcar uma reunião com a senhora prefeita, né? Até os vereadores da base, conversar com ela, quem sabe se é possível, sábado, recolher o lixo dessa rua, né? É uma rua central dentro da cidade, muito importante, senhor vereador, né? Ali, sai da lancha e vai embora, é a rua Marechal Floriano, né? É. Porque é centro, né, vereador Lincoln? Por ser centro, tem a travessia de lanche, muita gente vai para futebol, outros turistas, né? E fica os contando cheio ali, cheio. E acho que sábado seria importante, nem que pagasse umas horas extras para os garis, né? Sei lá, dá um jeito. Aí ficaria só domingo. Mas segunda-feira, quando fosse fazer a coletagem do lixo, não estaria aquele lixo esparramado no centro da cidade. Será muito importante, né? Então, o tempo estourado, amanhã a gente está de volta, né? Com a nova programação, trazendo um novo recado. Vou falar sobre a EN2, né, que não terminei na última terça-feira, né? Teve pescador que me perguntou para mim por que arrancar o escalão. É uma demanda da Capitania do Esporte e ela tem pauta muito importante para ser colocada. Boa noite a todos que nos escutam e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Irandir. Com a palavra, então, explicações pessoais, vereadora. Não vai usar da palavra também a vereadora Vanessa. E o vereador Nedinho. Para quem está nos assistindo, nós cumprimos com o nosso dever, né, vereadores? Está aqui o vereador Ildomar, vereador Irandir, vereadora Vanessa, vereador Ronês, está nos bastidores ainda, e vereador Nedilândia. A gente não é obrigado a falar em explicações pessoais, mas todos os projetos de lei foram votados na noite de hoje. Então, estão todos convocados para a noite de amanhã, às 20h30, nas dependências do plenário da Câmara de Vereadores, para mais uma sessão plenária. Uma boa noite a todos e obrigado.